בזאת השם, דף מ"ד, התדש באהבה, תלולה פסעו די וינזון עבודיו, שלום עליכם. סמוס דף מ"ד, הפימיר אני אבי לוקמה בגזלן. נמי ג'ונסון, תפימו זו מהברית, אנו שיעור אינטיור, כי נמי סתבא כלל. אי רב ששת הספיקו, הוא פריסיבי דה ברייתא. קונפו מידה רב ששת, הוא פימיר וקז דה ברייתא, אהו סגינש. ראובן חובוג'י שמעון ומקמפו, ואין דהו על לוי. דפויז ואין יהודה, שזה אינדו כלי אדונו דו קמפו. רב שמעון, ele quer o campo de volta. O campo foi roubado por Reuven. Então, fala a Braita, Shimon não pode vir testemunhar junto com outra pessoa contra Yehudá. Porque Shimon é no Geaba Davar. Tem um interesse de vir contra Yehudá, porque o que se suspeita é que ele tem uma prova que ele é dono do campo, mas ele vai ter mais dificuldade de tirar o campo de Yehudá, uma pessoa mais difícil, do que tirar o campo de Levi, uma pessoa mais fácil de lidar. Então, a testemunha tem que ser imparcial, e Shimon não é imparcial. Ele é parcial para desfavorecer Yehudá, então ele não pode vir testemunhar. Isso em resumo, uma das explicações que a gente viu sobre o que disse a Braita. O Verupim Begazlar. A questão é, por que a gente tem que dizer que Yehudá roubou de Shimon no campo e vendeu a Levi? Por que a Braita não pode se tratar de um caso mais simples? Reuven roubou o campo de Shimon e vem Yehudá dizendo que ele é dono do campo. E aí Shimon não pode vir contra Yehudá porque ele tem interesse de tirar Yehudá de cena para poder tirar o campo com mais facilidade de Reuven o ladrão. Por que não explicar assim? Por que tem que dizer que o ladrão vendeu o campo a Levi? Falar Mishum de Kabai Limit Naseifa. O motivo que Rav Sheshet explicou assim é por causa da sequência da Braita da Seifa. Para ter mais coerência entre os casos, Rav Sheshet explicou dessa forma. O que diz a sequência? Maharu Pará, Maharu Talit. A sequência da Braita, conforme Rav Sheshet disse o seguinte: Reuven roubou de Shimon uma vaca, ou um objeto, ou que seja algo móvel. E Reuven vendeu isso a Levi. Depois vem Yehudá dizendo que ele é dono desse objeto. Aí fala a Braita, Shimon pode sim vir contradizer Yehudá, testemunhar contra Yehudá. Então, de Davka Mahar, Davalei Yush, Veshinui Reshut. A lei é só numa situação dessas que Reuven roubou o objeto de Shimon e vendeu a Levi. Aí Shimon pode vir testemunhar contra Yehudá. Porque nesse caso, temos Yush e também Veshinui Reshut. Ou seja, Shimon, quando foi roubado, desistiu desse objeto. Passou pelo Yush. E depois o ladrão vendeu esse objeto a Levi, temos Shinui Reshut, temos uma transferência de domínio do objeto, do domínio do ladrão Reuven para o domínio do comprador Levi. E vimos em Baba Kama já, que contamos essas duas coisas, também a desistência da vítima do roubo, e também a transferência de domínio, mudança do domínio do objeto do ladrão para alguém, então o objeto não pertence mais à vítima do roubo. Então, nesse caso, Shimon não tem como recuperar esse objeto. O objeto não pertence mais a ele. O ladrão tem que pagar o valor do objeto a Shimon, mas não tem que devolver o objeto, porque o objeto por si só pertence agora a Levi. Então, nesse caso, Shimon pode vir testemunhar contra Yehudá. Vem Yehudá dizendo que ele é dono do objeto, Shimon pode dizer que não, pode testemunhar contra ele, porque se Yehudá fica com o objeto, Shimon não perde nada, porque mesmo que o objeto fique com Levi, Shimon não tem como exigir esse objeto de volta, ele já desistiu e teve o Shinui Reshut, a transferência de domínio. Avalomachar de Adra Leilo, porém numa situação que Reuven roubou o objeto de Shimon, o objeto pertence ainda a Shimon. Então Shimon não pode vir testemunhar contra Yehudá, porque Shimon é no Geaba Davar, tem um interesse em mim e vir testemunhar contra Yehudá, porque o objeto continue com Reuven, para que ele possa vir dizer que Reuven roubou dele, traz duas testemunhas do roubo e recupera o objeto. Se o tribunal vai dar o veredito que Yehudá é o dono, então se esclarece que Reuven roubou de Yehudá, não deve nada a Shimon. Shimon sai desfavorecido. Então Shimon tem um interesse em desfavorecer Yehudá, tirar Yehudá de cena para conseguir o objeto dele de volta. Então não teria como testemunhar nesse caso. Por isso, Tanarei Sharnami Mahar. Por isso, Rav Sheshet explicou que o primeiro caso da Braita também é uma situação que o ladrão roubou a terra de Shimon e vendeu. Para que os dois casos tenham coerência. Os dois casos o ladrão roubou e vendeu. Pergunta, você fala, menina, me és me gufo, me tmei, me és. Pergunta, mas por que na sequência da Braita, Shimon pode vir testemunhar contra Yehuda, no caso do objeto? É verdade que ele não tem como recuperar o objeto, porque ele já desistiu dessa posse, fez o Yehush, e o ladrão vendeu o objeto para Levi, teve Shinui Reshut, ele não é dono do próprio objeto, mas o ladrão deve a ele o valor do objeto. Sobre isso ele não desistiu. Portanto, Shimon tem um interesse em tirar Yehuda de cena, porque se Yehuda vai ser considerado o dono, Reuven deve a Yehuda o pagamento do roubo. E Shimon não recebe nada. Então, por que Shimon pode vir testemunhar? Ele tem um interesse em tirar Yehuda de cena, para que Reuven tenha que pagar a ele o valor do roubo. Mas é verdade, nesse caso, Shimon não pode vir testemunhar contra Yehuda. Ele tem sim um interesse. Ele é parcial. O caso aqui é que Reuven, o ladrão, faleceu. De trás fala a Mishnah, gozeu machel banav, venia clefnem, turim e lecharem. Fala a Mishnah, o ladrão roubou um objeto e deu ao filho dele. Ou o ladrão faleceu e o filho herdou esse objeto. O filho não tem obrigação de pagar pelos roubos do pai. Então, quando Reuven roubou o objeto de Shimon e vendeu a Levi, o objeto não pertence mais a Shimon, porque Shimon teve o Yehush e teve o Shinui Reshut, a transferência de domínio. Agora, Shimon não vai receber também o valor do objeto roubado, porque o ladrão faleceu. E os herdeiros, ele não tem obrigação de pagar pelo roubo do pai. Portanto, Shimon pode vir testemunhar contra Yehuda, porque Shimon é imparcial. Ele não tem como recuperar o objeto por causa do Yehush e Shinui Reshut, e não tem como cobrar o valor do roubo porque o ladrão faleceu. Por isso, nesse caso, ele pode vir testemunhar, porque não é Nogué Abadavar, ele é imparcial. Pergunta na Velukma Beyoresh. A questão é, por que tem que dizer que o ladrão roubou o objeto de Shimon, vendeu a Levi e faleceu? Por que não dizer mais simples? Reuven roubou o objeto de Shimon e faleceu. E vem Yehuda dizendo que é dono do objeto. Então, numa situação dessas, fala Gmará, temos Yehush de Shimon, a desistência de Shimon, e o objeto passou do domínio do ladrão para o domínio do herdeiro. Tem um Shinui Reshut. Então o objeto não pertence mais a Shimon, e Shimon não tem como cobrar o valor do objeto porque o ladrão já faleceu. Ele poderia vir testemunhar contra Yehuda, o estranho. Tudo bem conforme uma opinião. Tem uma opinião que sustenta que o domínio do herdeiro não é um domínio diferente do que o domínio do pai dele. O pai falece e o herdeiro assume o domínio do pai. Então, conforme essa opinião, por Reuven roubou o objeto de Shimon e faleceu, não tem Shinui Reshut, não tem transferência de domínio. Os herdeiros entram no domínio do pai, assumem o domínio do pai. Então, o domínio é o mesmo. Então, o objeto ainda pertence a Shimon. Então, o Shimon não pode vir testemunhar contra Yehuda, porque ele sai favorecido. Ele quer testemunhar contra Yehuda para ter mais facilidade em receber o objeto dele, trazendo uma prova que ele é o dono. Yehuda é uma pessoa mais difícil de lidar. Então, se suspeita que Shimon tem um interesse em desfavorecer Yehuda a testemunhar contra ele, então ele não pode vir testemunhar. Então, tudo bem. A Bíblia quer mencionar um caso que Shimon pode vir testemunhar. Então, a fala Braita, Reuven roubou o objeto de Shimon e vendeu a Levi. Tem o Shinui Reshut. Shimon não tem nenhum interesse em testemunhar a favor de Levi, o comprador, porque o objeto não vai receber, tem Yehush e Shinui Reshut, e o valor do objeto também não, porque o ladrão faleceu. Ele manda a Reshut Yoresh, que Reshut Lokiach Dami, conforme a outra opinião que diz que o domínio do herdeiro é um outro domínio, é um domínio independente do domínio do pai. Então, temos essa pergunta. Conforme essa opinião, a Berta poderia falar um caso que Reuven roubou o objeto de Shimon e faleceu. Temos Yehush de Shimon, a desistência, e temos também Shinui Reshut, a transferência de domínio do ladrão para o herdeiro. O objeto não pertence mais a Shimon, e ninguém tem que pagar a ele o valor do roubo porque o ladrão faleceu. Então Shimon poderia vir testemunhar contra o estranho Yehuda, que vem dizer que o objeto pertence a ele, porque Shimon é imparcial. Por que não explicar assim, conforme essa opinião? Por que não mencionar esse caso? Vê outro caixa dele, Abai tem uma outra pergunta sobre o que disse Rav Sheshet.
A
Breta, quando explica o primeiro caso, o caso do campo, e o segundo caso, o caso do objeto, a Breta diferencia de Ahrayut. Tem garantia no primeiro caso, não tem garantia no segundo caso. E conforme Rav Sheshet, não tem nada a ver com a garantia, a Breta deve ter falado Roseret lo, ver o Roseret lo. No primeiro caso, o caso do campo, Reuven roubou o campo de Shimon. Shimon pode conseguir o campo de volta. O campo ainda pertence a ele. Então ele não pode vir testemunhar contra Yehudá. Porque vai ter mais facilidade em tirar o campo desse comprador Levi que comprou do ladrão. Então ele não pode vir testemunhar porque ele é parcial. Segundo caso, a Breta deveria ter falado, Shimon pode vir testemunhar, como a gente viu antes, porque ele não tem como recuperar nem o objeto, nem o valor do objeto. O ladrão faleceu, como a gente viu. Por isso, ele é imparcial e pode vir testemunhar contra Yehudá. Isso que a Breta deveria ter falado, mas a Breta não disse isso. A Breta disse que depende da Ahrayut, da garantia. Ela que dirá vim bar Shmuel. Por isso explica a Gemara, a Breta diferente do Rav Sheshet. Como Ravim, filho de Shmuel. Da Amar, Ravim bar Shmuel, Mishmuel de Shmuel. Disse Ravim, filho de Shmuel, nome de Shmuel. A morrer se dele haverou, xerou be Ahrayut. Er meid lo alea. Mipnei shemamidá, mipnei bar vovó. A pessoa vende, digamos, um campo a um comprador. Eu venho vender um campo a Shimon sem garantia. Ou seja, se Shimon perde esse campo, ele não tem como voltar, eu venho cobrar o dinheiro dele de volta. Esse foi o acordo entre eles. Então, falou Shmuel o seguinte. Eu venho vender o campo a Shimon sem garantia. Eu venho devia dinheiro a um credor. É um empréstimo documentado, no caso, um mil vebestar. E os imóveis de Reuven se comprometem a essa dívida. Tem o Shibud. Então, o credor pode vir cobrar a dívida de Reuven. Reuven não tem dinheiro, o credor pode cobrar dos imóveis que o devedor vendeu. Então, o que aconteceu foi que Reuven vendeu esse imóvel a Shimon sem garantia. E depois vem um estranho, Yehudá, dizendo que ele é dono desse imóvel. Então fala Shmuel, Reuven não pode vir testemunhar a favor de Shimon. Mesmo que, se esse estranho receber esse imóvel, Reuven não vai ter que pagar o dinheiro de volta a Shimon, porque vendeu sem garantia. Essa é a opinião de Shmuel. Mesmo assim, que Reuven não perde nada se Shimon perde o imóvel a esse estranho Yehudá, ele não pode vir testemunhar a favor de Shimon, porque ele tem um outro interesse. O interesse do Shibud, se vai se esclarecer que esse imóvel não pertence a Reuven, o tribunal vai dar o veredito que o imóvel pertence a Yehudá, então tem um problema para Reuven. Se vem um credor cobrar o empréstimo dele, ele não tem dinheiro, o credor não vai poder cobrar a dívida desse imóvel. Porque o imóvel, conforme esse veredito, não pertence a Reuven, não se compromissou a esse credor. Então isso desfavorece Reuven. Ele quer que esse imóvel seja considerado de Shimon, seja considerado que era dele, para que venha um credor e possa cobrar desse imóvel o empréstimo. Reuven já pagou o empréstimo a esse credor. Não tem que devolver o dinheiro ao comprador, Shimon, porque ele vendeu sem garantia. Então, Reuven tem um interesse. Ele não pode vir testemunhar a favor desse comprador. Então, sobre esse conceito, se trata essa braita, fala aqui a Gemara. Vidav ka bait o sade. E essa lei que o imóvel se compromete é só numa situação de um imóvel. O devedor vendeu o imóvel, aí o credor pode cobrar desse imóvel vendido. Porém, no caso de um animal ou um objeto móvel, a lei não é assim. Viramos a página. Não só numa situação que Reuven pegou emprestado dinheiro, uma forma normal, situação um padrão, sem especificar nada, de nome estado da lei. Esses objetos móveis ou animais não se comprometem a esse empréstimo. Essa é a regra, somente um imóvel se compromete a um credor. Ou um objeto móvel não, nem um animal. Não só numa situação padrão, que nada foi especificado. Mesmo que o devedor escreveu no documento que o credor pode cobrar esse empréstimo das roupas que o devedor está vestindo, ou seja, qualquer objeto dele, esse compromisso se recai sobre as coisas que o devedor tem. Porém, se o devedor não tem mais, ele vendeu, o credor não pode cobrar disso. O compromisso não se recai sobre esses objetos móveis. Ela afirma só o apotequinável. Mesmo numa situação que o devedor fez o apoteque, ele hipotecou um objeto móvel. ele escreveu no documento que se não pagar a dívida em dinheiro até tal dia, o credor pode cobrar a dívida de saldo de certo objeto. Então existe aqui uma hipoteca específica desse objeto. Mesmo assim, se o devedor vendeu o objeto, o credor não pode cobrar desse objeto. Mas tá, por quê? Que derava, como disse Rava, Damarava, Asavdo, Apotequim, Umharó, Balkov, Govemime. Falava o seguinte: se o devedor hipotecou um escravo, disse, se não te pagar em dinheiro até tal dia, você fica com esse escravo, e o devedor vendeu o escravo, o credor pode pegar esse escravo desse comprador. Caso o devedor não pague em dinheiro. Chorou e camurou a poteki, o mecharou embalrou o governo. Porém, se o devedor hipotecou um boi, um burro ou um objeto, outro animal, e ele vendeu, o credor não pode cobrar desse objeto vendido nem desse animal. Mas então, qual é a diferença do caso do escravo e o caso do animal ou objeto? Haitleikala, verhaleitleikala. A diferença é a seguinte: quando um devedor hipoteca um escravo, essa notícia se espalha. Escreveu no documento que esse escravo está hipotecado a essa dívida. O mercado de escravos fica sabendo disso. E esse que comprou o escravo desse devedor poderia ter investigado no mercado de escravos se esse escravo está hipotecado ou não. Portanto, ou ele investigou e sabia disso e aceitou essa responsabilidade, esse risco que talvez o credor vai vir cobrar desse escravo. O escravo foi hipotecado a ele. E se ele não investigou, de qualquer forma, ele não tem desculpa. Ele aceitou esse risco, essa responsabilidade que talvez, se ele tivesse investigado, teria descoberto que o escravo está hipotecado, ele não quis investigar, aceitou a responsabilidade, esse risco, talvez venha um credor desse vendedor tirar o escravo dele. Ele não tem desculpa. Isso, ele tem que dar esse escravo a esse credor. Já numa situação de um boi ou de um objeto, o devedor hipoteca um boi. Ou hipoteca um objeto. O mercado de bois ou de objetos não fica sabendo disso, porque não existe um controle sobre cada boi de cada pessoa da região. Escravos sim, escravos são mais reconhecíveis e o mercado fica sabendo sobre o que acontece com cada escravo da região, mas com relação a animais e bois não. Então, o devedor hipotecou um boi, digamos, ao credor, e vem um comprador e comprou esse boi. Ele tem uma desculpa. Mesmo que ele diga que investigou, ele pode dizer que não ficou sabendo. Ou não tinha como ficar sabendo. Ele pode dizer, eu comprei um boi e não aceitei nenhuma responsabilidade, nenhum risco que talvez eu vou perder esse boi para alguém. Eu não tinha como saber dessa hipoteca. Então, numa situação dessas, o comprador do boi tem essa proteção. Ele não tem que dar o boi ou o objeto ao credor, mesmo que foi hipotecado. Então, fala aqui, Agmará, o seguinte. O vendedor vendeu um objeto ao comprador dele. Vem um estranho dizendo que esse objeto pertence a ele. Fala a Breta, o vendedor pode vir testemunhar a favor do comprador, porque ele é imparcial. Ele vendeu sem garantia esse objeto, no caso. Então, se o estranho fica com o objeto, o vendedor não tem que devolver o dinheiro ao comprador. Se o comprador fica com o objeto, o vendedor não lucra nada, porque de qualquer forma o credor dele não poderia cobrar a dívida que ele deve desse comprador, desse objeto. Então, ele é imparcial, não faz nenhuma diferença para ele quem é que fica com o objeto, ele pode testemunhar a favor do comprador. Fala Gemara, numa situação normal, ou as situações específicas que a gente mencionou, do Gima da Kitfi, e no caso do apoteque, da hipoteca, como a gente viu que os bens móveis do devedor não se comprometem à dívida, se ele vendeu, o credor não pode cobrar disso. Mas tem sim uma situação que o compromisso sim se recai sobre objetos móveis, noção de agav. Da maraba, fala araba. Iaknele metatele, agav mekarke, kane mekarke, kana metatele. Vimos o resultado de Kiddushin, o conceito de agav. O comprador, ele vem comprar desse vendedor, digamos, um imóvel e objetos móveis. Ele pode fazer uma sequinha, um ato de adquirição do imóvel e adquirir de passagem os objetos móveis. A importância dos objetos móveis é secundária ao imóvel. Então, a pessoa adquirindo o imóvel, ele pode adquirir de passagem também a posse dos objetos móveis. Então, a mesma coisa com relação ao shibu do compromisso. Se o devedor compromete um imóvel ao credor, escreve no documento que está comprometendo esse imóvel. E também objetos móveis de passagem, AGAF. Isso funciona. O compromisso da imóvel se recai também sobre os objetos móveis. E se o devedor vendeu o imóvel ou os objetos móveis, o credor pode vir cobrar do devedor, o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar dos objetos móveis também que foram vendidos. Então talvez isso que aconteceu. Vamos lá, Rav Chisda diz, explicando melhor essa lei. Viu de katav rei de loke asmakta ve loke tofsa de shtare. Fala, Rav Chisda, isso que funciona, esse compromisso de agav, é só se o devedor escreveu no documento que ele está comprometendo os objetos móveis dele de passagem, que está comprometendo o imóvel, ou os imóveis, ele escreve lá que não é uma smarta. Ou seja, ele não está só falando por falar para convencer o credor a emprestar ele dinheiro. Ele está sendo sério, se comprometendo esse compromisso, e tem que escrever lá no documento, que esse documento é um documento oficial, não é um rascunho, não é que estou sedestário, um exemplo de algum documento. É um documento oficial que compromete ele. Então, pergunta a Gmará, o vendedor vendeu o objeto móvel ao comprador. Fala a Braita, ele pode testemunhar a favor do comprador contra esse estranho que vem querer o objeto. Porque ele é imparcial. Pergunta a Gmará, não é imparcial. Pode ser que ele é parcial? Pode ser que ele sim comprometeu os objetos móveis de passagem, que ele comprometeu os imóveis dele, através do AGAF, e o credor dele poderia cobrar esses objetos móveis. Então ele tem interesse em tirar esse estranho da cena e manter o objeto com o comprador, para que um credor dele possa vir cobrar disso. Se o tribunal vai julgar e dar o veredito que esse estranho é dono desses objetos móveis, então resulta que esses objetos nunca se comprometeram à dívida desse vendedor. Desfavorece ele. Então ele não poderia testemunhar, ele é sim parcial. Não é verdade. Nesse caso, realmente o vendedor não tem como testemunhar a favor do comprador. Mas o caso da Braita era uma situação que esse vendedor, ele comprou esses objetos móveis e imediatamente já vendeu. Então não pegou emprestado nenhum dinheiro depois que ele comprou esses objetos móveis antes da venda. Ele comprou, logo vendeu. Então ele não comprometeu os objetos móveis de passagem, que ele comprometeu os imóveis dele, que não pegou emprestado nesse interim. Então, ele pode testemunhar a favor do comprador? Porque se o estranho vier com o objeto, ele não tem que pagar nada ao comprador, porque ele vendeu sem garantia. Se o comprador vier com o objeto, o credor dele não pode vir cobrar esses objetos, porque esses objetos não foram compromissados a essa dívida. Então, ele é imparcial. Pergunta velejos de Madrikne. A questão é outra. Talvez esse vendedor, antes da venda, ele pegou emprestado dinheiro. E ele comprometeu um imóvel a essa dívida. E escreveu um documento de ICNE, ou seja, todos os objetos móveis que ele tem agora e objetos que futuramente ele vai adquirir, estão sim compromissados a essa dívida. Então isso funciona. Então, pode ser que aconteceu aqui, Reuven pegou emprestado dinheiro do credor dele, fez esse ICNE, comprometeu também os objetos que ele futuramente vai adquirir. Ele comprou esse objeto, o objeto se compromissou a esse credor. Ele vendeu para esse comprador, e depois veio um estranho, Yehudá, dizendo que o objeto pertence a ele. Então, ele não poderia vir testemunhar a favor do comprador, porque ele quer que o comprador fique com o objeto, para que ele seja considerado o dono anterior. E esse objeto se compromissou a dívida dele para que o credor possa vir cobrar esses objetos que ele vendeu. Então, forma Shmat Minad, Ikne Kanal, Makar, Kanal Veurish, Lomistabe. Então, se essa explicação da Braita se esclarece uma novidade, que quando a pessoa ele pega emprestado dinheiro, compromete um imóvel e fala de Ikne, ele compromete também os objetos que futuramente ele vai adquirir. Se ele compra um objeto, nesse momento o objeto se compromissou. Está no Shuabá, mas se ele vende ou se ele falece e os herdeiros dele herdam esse objeto, o compromisso termina. Então, se ele falou Ikne para o credor dele, comprou o objeto e depois vendeu, o compromisso terminou. O credor não pode mais cobrar desse objeto que foi vendido agora. Então, o vendedor pode testemunhar a favor do comprador, que não faz nenhuma diferença para ele. De qualquer forma, o credor não pode cobrar disso. Então, seria uma própria esse conceito, que quando a pessoa compromete objetos futuros que ele vai adquirir, quando ele compre, depois vende ou falece e os herdeiros herdam, o compromisso termina. Seria uma novidade muito grande que sai daqui. Não tem prova. Podemos explicar essa breta diferente. De que amar edim e adinan bem, behaid elo havale arameolá. Pode ser o caso da Braita, é uma situação que temos duas testemunhas que dizem que esse vendedor nunca teve um imóvel. Então, se ele nunca teve um imóvel, ele não tem como compromissar os objetos móveis dele. Vimos que é só através do agaf. Ele compromete o imóvel e, de passagem, compromete objetos móveis. Aí funciona, mas se ele não tem nenhum imóvel, os objetos móveis não estão comprometidos a essa dívida. Se ele vende, o credor não pode cobrar. Então, por isso, o vendedor pode testemunhar a favor do comprador, porque não faz nenhuma diferença. Vendeu sem garantia e o credor não pode cobrar disso. Porém, pergunta para o Rav, disse Rav Papa, Afagav damu rabanana, mochesse dele chaveru shlo beachrayut, o baba alchov et arfa eno chozer alav, nemtzet shena shelo chozer alav. Pergunta para do que disse Rav Papa. Rav Papa disse o seguinte, Reuven vendeu uma terra a Shimon sem garantia. Então, o que significa isso é que se vem um credor de Reuven, tira a terra de Shimon, porque Reuven não tem dinheiro para pagar. Shimon não tem como receber o dinheiro dele de volta de Reuven. Ele comprou sem garantia. Ele pagou menos para comprar esse campo e aceitou mais riscos. Por isso, ele não tem como voltar a Reuven e cobrar o dinheiro dele de volta. Porém, se esclarece no tribunal que Reuven não era o dono desse imóvel, ele tinha roubado o imóvel de alguém, então Shimon pode voltar e falar, Mekar Taut, eu fui enganado. Eu achei que estava comprando de você e você é um ladrão. Eu quero meu dinheiro de volta, ele tem esse direito. Assim fala o Papa. Quando um credor de Reuven, um vendedor, vem tirar a terra do comprador Shimon, então Shimon não tem como falar que ele foi enganado. Ele aceitou esse risco. A terra pertencia a Reuven, mas a terra estava compromissada ao credor. Comprou sem garantia, perdeu o dinheiro. E perdeu o imóvel. Mas se esclarece, fala a Papa, que Reuven era um ladrão, Shimon pode dizer que ele foi enganado, pega cartão e recebe o dinheiro dele de volta. Então, pergunta a se Reuven vende um objeto a Shimon sem garantia, vem Yehudá dizendo que esse objeto pertence a ele, por que Reuven pode testemunhar a favor de Shimon? Se o tribunal julga e dá o veredito que Yehudá é o dono, então se esclarece que Reuven era um ladrão. E pelo menos conforme esse veredito, então Shimon pode voltar e falar, meu cartão foi enganado, me devolve o dinheiro. Então Reuven tem sim interesse em favorecer Shimon, porque ele é uma testemunha válida. Então, é verdade, nesse caso Reuven não pode testemunhar a favor de Shimon, mas o caso da Braita é outro. Reuven vendeu a Shimon um objeto, bem Yehudá querendo esse objeto. Shimon fala para duas testemunhas, eu sei que Yehudá está mentindo. Mesmo que traga duas testemunhas, eu sei que são testemunhas falsas. Eu tenho certeza que esse animal que eu comprei, ou esse objeto que eu comprei, pertence a Reuven. Então, Shimon acabou de confessar que ele sabe que ele não foi enganado. Ele sabe que Reuven, que vendeu a ele, Reuven era o dono. Então, nesse caso, Reuven pode testemunhar a favor de Shimon. Porque se o estranho, Yehudá, fica com o objeto, Shimon não pode vir, voltar para Reuven e falar, você me enganou, você é um ladrão. Porque Shimon acabou de confessar para duas testemunhas que ele sabe que Reuven era o dono. Portanto, não faz nenhuma diferença para Reuven se Shimon fica com o objeto ou Yehudá. Porque se Yehudá fica com o objeto, Reuven não tem que pagar nada a Shimon. E se Shimon fica com o objeto, Reuven não lucra nada com isso. Porque, como a gente mencionou, é um caso que com certeza Reuven não compromissou esse objeto a um credor, porque ele nunca teve um imóvel para compromissar através do agaf. Então não faz nenhuma diferença para Reuven qual é o resultado desse julgamento, ele pode testemunhar a favor de Shimon. Assim explica no Mará, conforme a pergunta de Rav Papa. Porém, Veraz Vida Marazi discute com Rav Papa. Rav Papa disse que quando Reuven vende um campo a Shimon sem garantia, vem um credor de Reuven e tira o campo de Shimon, Shimon não vai receber o dinheiro dele de volta, porque ele não tem como dizer que ele foi enganado, ele não foi enganado. Ele aceitou esse risco, mas se o tribunal julga e dá o veredito que esse campo pertencia a Yehudá, aí Shimon pode voltar e ele fala, eu fui enganado, meu cartão me devolve o dinheiro. Assim fala Rav Papa, como a gente acabou de ver. Razi discute com Rav Papa. Afim li emtzei shena shelo eno chozer alav da amare leach esvin elach shelo belachayut. Fala Razi. Reuven pode falar para Shimon, sinto muito, você perdeu o campo para Yehudá, mas eu não vou te devolver o dinheiro. Eu te vendi sem garantia, cobrando menos do que eu deveria ter cobrado, porque eu queria me proteger. Vendendo sem garantia, eu estou dizendo a você que eu não vou te devolver o dinheiro nunca. Nem se um credor vem e tira o campo de você, nem se você perde o campo para um estranho, que diz que ele é o dono. Você aceitou os riscos, você não vai receber o dinheiro seu dinheiro de volta. Eu digo que eu era o dono e eu não te enganei. Então, por isso, falas bem, no caso da Braita, Reuven vendeu um objeto a Shimon. E sem garantia. Então, Reuven pode vir testemunhar a favor de Shimon, porque se o estranho Yehudá fica com o objeto, Reuven não deve nada a Shimon. E se Shimon fica com o objeto, Reuven não lucra nada, porque, como a gente vê, é um caso que Reuven nunca teve um imóvel, ele não pode ir compromissou esse objeto imóvel a um credor dele. Então, não faz diferença, ele não ganha nem perde, ele é imparcial, ele pode testemunhar a favor de Shimon. Aparentemente, a lei é como as vidas. A pessoa que vende algo sem garantia nunca tem que devolver o dinheiro ao comprador. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma situação interessante. O vendedor vendeu algo a um comprador e veio um goi e arrancou esse objeto das mãos do comprador, da posse dele. Será que o comprador pode voltar ao vendedor e cobrar alguma coisa dele ou não? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém, amém.